Terra, Ecologia e Agricultura. O desenvolvimento sustentável no Amazônia Brasileira.
Chuvas e enchentes podem tranquilizar parte da população, mas o pior ainda não passou. A atual crise hídrica do país é uma das piores da história. Afeta os grandes centros nacionais e impacta tanto o meio ambiente como o bolso dos brasileiros, que pagam mais pela energia elétrica. As últimas chuvas não significam que o uso consciente e o racionamento acabaram. Para falar sobre esse assunto, o Amazônia Brasileira vai conversar com o coordenador do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, UniRio, e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Carlos Figueiredo. Bom dia, Carlos Figueiredo.
Bom dia, Frank. Bom dia, ouvintes.
Carlos, você poderia explicar para os nossos ouvintes a origem da escassez de chuvas em algumas regiões brasileiras, principalmente no Nordeste brasileiro?
Olha, a escassez de chuva no Nordeste brasileiro já é conhecida e já é um fato natural, né, desde sempre. E essa condição vem se agravando com as mudanças climáticas, com as situações extremas que derivam dessas alterações climáticas que a gente vem sofrendo no mundo inteiro.
Pois não. E a crise hídrica em São Paulo, que assustou a todo mundo, ocorreu pelo mesmo motivo que no Nordeste?
Exatamente. São essas flutuações de disponibilidade de água que variam e estão cada vez mais intensas, né? A gente pode ter situações de extrema seca e situações de grandes cheias também. Agora a gente está num ano que a gente poderia dizer de bonança, né? Então pensa, bom, então a crise relaxa, a crise hídrica passou e finalmente a gente está num ano que tudo vai se recuperar. Não é bem assim. A crise hídrica ela passa também por uma questão de gestão de água, de gestão de território. Não é apenas construir reservatórios, não garante o suprimento. É como se a gente tivesse numa situação de dificuldade financeira, porque perdeu o emprego, e aí você está com dificuldade, simplesmente não tem dinheiro e pensa, bom, então já que eu estou nessa dificuldade, eu vou abrir uma poupança. Mas você vai abrir uma poupança para guardar um dinheiro que você não ganha. Então, criar novos reservatórios é como abrir uma poupança para receber uma água que você não tem. O que a gente precisa, de fato, é fazer uma gestão de bacias e gestão de gestão da própria chuva. E a gente tem conhecimento para isso já. É interessante que o programa é sobre a Amazônia, né, e a gente está falando sobre crise hídrica no Brasil inteiro.
Isso.
Se a gente pensa, bem, não é, todo mundo sabe, todo mundo diz, que o Brasil é um país riquíssimo em água. Nós temos água bastante. Mas isso não é bem verdade. Na verdade, a água não se distribui pelo país homogeneamente, ela não se distribui da mesma maneira. Ela se distribui em cada rio principal, né? Então, a Amazônia tem muita água, e a Amazônia tem muita água que é excedente, né? Que se a gente colocar numa média, ela compensa o que os outros estados, o que as outras regiões, como, por exemplo, a região Nordeste e a Sudeste, não têm. Só que essa água não é transportável. Não existe transporte de água, embora tenha até as iniciativas de transposição do Rio São Francisco, isso é dentro do próprio Nordeste mesmo. E é um paliativo mínimo. O que a gente precisa mesmo é fazer a gestão de territórios e de espaços, especialmente com vegetação, mantendo as vegetações nativas e até aprimorando elas, para a gente garantir um fluxo permanente de água e de água de qualidade. No Sudeste, por exemplo, a gente tem um grande problema que também é de quantidade de água, mas é muito mais até de qualidade de água. Quando a gente fala de crise hídrica, a gente pensa logo em abastecimento. Só que essa crise passa também pelo saneamento, porque a água que a gente desperdiça, digamos assim, diluindo os esgotos domésticos, os esgotos industriais, e que ela não é aproveitável depois, ou ela passa a ser aproveitável apenas a um custo elevadíssimo, ela é uma um exemplo de má gestão. É como se a gente sujasse a água, é como não, é efetivamente é isso, é como se a gente sujasse a água que a gente mesmo vai beber depois. E é para depois que sujou, aí vai passar por filtros e vai limpar e tudo mais, tem um trabalho danado para poder beber.
Na região amazônica, nós temos duas situações, vazante e enchente. Em relação às enchentes, a atenção foi dobrada desde 2009, porque atingiu o maior índice de volume d'água, por assim podemos dizer, que compreende a ocorrência dos impactos sociais, econômicos e ambientais. Estes impactos levam a refletir sobre o conjunto de situações que se apresentaram com a dinâmica de enchente e vazante, até mesmo para entender os prejuízos causados aos moradores ribeirinhos. Para a gente é uma surpresa. Eu jamais imaginaria que o Rio Amazonas secasse, diminuísse a sua vazão, e a gente tem assistido a isso aí. Essa situação de enchente, vazante e ultimamente tem provocado prejuízos, principalmente às populações ribeirinhas. O que decorre isso aí? De onde vem? Por que está ocorrendo nos últimos tempos? Ou se há algum tempo atrás aconteceu também esse mesmo fenômeno? Por que isso está ocorrendo na região amazônica?
Olha, na região amazônica, ela possui esse ritmo de enchente, cheia, vazante, seca. Esse é um ritmo natural do que as populações ribeirinhas estão acostumadas com ele. Acontece que, eu falei antes sobre o impacto global, que é de mudanças climáticas e que aumenta a incidência de eventos extremos, que a gente chama, né, que são as grandes cheias e grandes secas. E isso é um fator que é bastante importante. E na região amazônica a gente tem um fator regional também. Para o ouvinte que não é da região norte, e nunca esteve na região norte, pode parecer surpreendente quando vai pela primeira vez, como foi para mim. Eu sou do Rio de Janeiro, e a primeira vez que eu fui à Amazônia eu fiquei muito surpreso, porque eu não vi tanta floresta quanto eu esperava. A gente tem um desmatamento muito severo na Amazônia, e esse desmatamento altera a climatologia regional e assim altera o regime de chuvas também. E alterando o regime de chuvas, regiões e igarapés, né, que são os rios de terra firme da Amazônia, que nunca diminuíram de água, nunca secaram, passam a secar. Isso traz uma situação completamente diferente para as populações ribeirinhas, populações tradicionais que estão acostumadas com esse ritmo de, né, e é super importante o ritmo de cheia e seca, até por causa da pesca no igapó. Ou seja, a população é uma população que tradicionalmente, ou pelo menos a porção da população que é mais tradicional na região norte, a população ribeirinha, ela se utiliza desses ritmos de flutuação de nível da água. Agora, na medida em que essas populações se tornam cada vez mais urbanas e vão deixando seus modos de vida tradicionais, e junto com isso a grande parte da Amazônia se transforma em pasto ou tem outros impactos, é queimado por causa da, também por, em decorrência de mudanças climáticas, e o índice de queimadas na Amazônia aumentou muitíssimo, ou em decorrência de aproveitamento de madeira, a água simplesmente ela não tem onde se armazenar. Então a chuva que cai, ela cai e escorre imediatamente pelos rios, como se fossem simplesmente calhas de um quintal de terra batida, né? Quando a gente, se você tem um quintal de terra batida, a chuva cai e ela corre imediatamente para a calha e vai pelo ralo ou vai pro esgoto, né? Agora, se você tem um quintal que tem vegetação, e eu estou fazendo uma analogia aí com a própria floresta nativa, a chuva que cai, ela é absorvida e ela fica, ela é retida pela superfície da vegetação. E toda essa superfície funciona como uma esponja, que aí aos poucos vai soltando devagarzinho a água, e isso é que mantém o que a gente chama de perenidade dos rios, ou seja, mantém os rios constantemente fornecendo água, e água de qualidade, que é filtrada por esse mesmo ecossistema de vegetação e a floresta como um todo, né? Essas alterações regionais na Amazônia certamente são em decorrência desses dois fatores: o fator global de mudanças climáticas e o fator regional de alteração do uso do solo, de vastas porções de florestas que foram transformadas em pasto, em plantação, ou simplesmente tiveram a madeira extraída e tiveram o solo exposto, e aí a água não fica retida na floresta como ficava 20, 15 anos atrás, talvez.
Há um estudo que relaciona com a mesma raiz a estiagem de São Paulo em 2014 com as enchentes de Rondônia. Isso se deveu a uma bolha gigante de ar quente que ficou estacionada sobre o Sudeste. Inclusive, as massas de ar ganharam o nome de rios voadores. Esse fenômeno acabou desviando as chuvas para a Rondônia. Queremos saber da sua opinião. Você concorda com esse estudo e poderia explicar melhor para nossos ouvintes?
Sem dúvida nenhuma. Isso é um aspecto muito importante da questão hídrica, que é a interação com a própria biodiversidade, interação especialmente com as florestas de grande porte. A floresta, a gente pode pensar na floresta como simplesmente o mato, né? Uma região de muita planta, onde ninguém entra e que só tem uma atuação na água. Isso eu estou falando do ponto de vista do leigo. Só tem uma atuação na água, talvez, de fazer sombra. Mas a floresta tem um papel importantíssimo no que a gente chama de evapotranspiração, que é a floresta sua. Tá? Então, ela tira a água do solo e joga a água nesse suor, ela joga a água para a atmosfera. E aí é que criam rios aéreos, né? E no caso em particular do Brasil ocidental, né, ali correndo ao lado da Cordilheira dos Andes, desde da região amazônica até ali passando pelo Pantanal e chegando na região de São Paulo, essas correntes de ar trazem o suor, né, isso que foi transpirado pela floresta, trazem o suor para a região sudeste. Numa escala muito menor, isso também é um efeito que a gente ainda pode considerar regional, isso não é um efeito global de mudança climática. Mas numa escala muito menor, o ouvinte que não é da região norte, ou mesmo ouvinte, não diria da região norte, mas o ouvinte da região nordeste, das regiões muito urbanizadas do sudeste e do sul, é facílimo perceber quando você, na sua cidade, passa por uma área que tem vegetação, que é florestada, e sai dela e entra numa área de muito urbanizada, sem vegetação, a mudança climática na temperatura e na umidade é muito evidente. Então, a floresta ela tem um papel tanto no microclima, no mesoclima e no clima global também, porque todas essas alterações climáticas que acontecem no continente, especialmente, tem uma influência muito importante das florestas, da vegetação terrestre. No entanto, no globo como um todo, os oceanos são os maiores responsáveis mesmo em relação à disponibilidade de água doce, né? Porque os oceanos aqui evaporam a maior parte de água e nas correntes de ar são transportadas para o continente.
Nós estamos conversando com o coordenador do curso de Ciências Ambientais da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, e membro da Rede de Especialistas em Conservação da Natureza, Carlos Figueiredo. Carlos Figueiredo, partindo do princípio da evaporação, as grandes hidrelétricas construídas hoje no nosso país podem estar influenciando para essas alterações climáticas que temos assistido recentemente, como a seca dos rios lá em São Paulo, enfim?
Olha, as hidrelétricas são uma grande questão. E diretamente, eu diria que elas não têm uma influência significativa para a questão da seca. Elas têm uma outra influência que é muito importante também e que também tem a ver com crise hídrica e com disponibilidade hídrica, que é a disponibilidade de água a jusante. Isso sem falar, é claro, nos impactos enormes para a biodiversidade aquática e que a gente sabe, né, que essa biodiversidade aquática ela é fundamental de uma importância enorme para a população da região norte. Na região norte depende fundamentalmente da pesca. e o regime artificial que as hidrelétricas provocam, que elas causam, esse regime ele altera toda a dinâmica de pesca, altera as questões de migração de peixes, a disponibilidade de peixe e às vezes até mesmo a segurança alimentar de algumas regiões. O principal, a gente está falando de evaporação e da questão climática, da disponibilidade de chuva. O principal fator que eu diria que influencia sobre a disponibilidade de chuva é a alteração do uso do solo, que é o desmatamento, fundamentalmente o desmatamento. É claro que a própria hidrelétrica, ela provoca desmatamento na região do reservatório que é ocupado. A tendência atual é que os reservatórios sejam cada vez menores, né? Mesmo Belo Monte, embora seja um grande reservatório, utilizou uma estratégia que é semelhante à estratégia das pequenas centrais hidrelétricas, de um reservatório reduzido dessa maneira, com menor área de floresta retirada. Então, eu diria que para a questão hídrica de chuva, de disponibilidade de chuva, as hidrelétricas não são significantes, embora tenham impactos negativos enormes em todo o ecossistema da bacia do Rio Amazonas.
Muito bom. Em relação a políticas públicas, o governo investiu bilhões de reais em obras de infraestrutura, né, como barragens, já falamos, hidrelétricas, sistemas coletivos de abastecimento de água, adutoras para distribuição das águas, carros-pipas, enfim, uma infinidade. Que medidas, né, poderiam ser tomadas para minimizar, né, a questão da seca no Nordeste, questão da vazante dos rios lá na Amazônia, essa época que o pessoal sofre bastante, né? Que políticas públicas poderiam ser aplicadas para minimizar essas questões?
É como eu falei no início, aquele exemplo da pessoa que perde o emprego e que para guardar o seu dinheiro, para ter mais dinheiro, resolve abrir uma poupança. Não existe poupança se você não tem uma fonte, ou seja, não adianta você fazer uma barragem se você não tem água disponível. E a gente, no nosso país, tem um hábito recente de construir barragens, de construir adutoras. Ou seja, a gente está construindo poupança e está viabilizando trazer água de outros lugares. Mas a gente não está preocupado em viabilizar, em produzir a água. Isso recentemente. Mas isso não foi sempre a história do Brasil. Na época do Império, os cariocas sabem bastante bem disso. No Rio de Janeiro, Dom Pedro II mandou recuperar a floresta da Tijuca para que a escassez hídrica que ocorria naquela época na cidade fosse sanada. E funcionou. Funcionou por quê? Porque ele não fez reservatórios, porque o reservatório não ia juntar as gotinhas de água que vinham dos cafezais nas montanhas. Quando ele garantiu, ele pegou os últimos fragmentos de floresta e plantou floresta entre eles e recuperou a floresta da Tijuca, ele garantiu a disponibilidade hídrica no Rio de Janeiro por décadas, mais de um século até. Agora a gente tem uma situação que é muito difícil no Rio de Janeiro, porque a população aumentou muito. Embora a gente ainda tenha a floresta da Tijuca, se eu não me engano, cerca de 70%, ou 90%, se não me engano, do abastecimento da cidade do Rio de Janeiro vem do Rio Paraíba do Sul, que é o rio, assim, ele tem que ser transposto para o Rio Paraíba do Sul. E esse próprio Rio Paraíba do Sul tem tido uma disponibilidade hídrica cada vez menor. Por quê? Porque as suas margens estão desmatadas, a bacia toda está desmatada, e a água simplesmente, ela quando chove, ela bate e escorre, não é armazenada em regiões de grande vegetação. Na Amazônia e no Brasil inteiro, para mim a solução é bastante simples, é reflorestar. Reflorestar de uma maneira inteligente, né? De uma maneira pensando estrategicamente, ao uso das áreas de preservação permanente já previstas no antigo Código Florestal e ainda no atual, embora combalidas na atual lei de conservação da vegetação nativa.
Carlos, essa margem ciliar determinada, né, aí por lei, ela funciona realmente? Vai resolver o problema?
Olha, ela ajuda muito, ela ajuda muito. O problema é o problema da escassez hídrica, ela ele é maior do que simplesmente a margem ciliar, a floresta ciliar. Mas ela, se a gente tivesse de fato o espaço determinado, os 30 metros, 50 metros, dependendo da largura do rio, vegetado, certamente a gente já teria aí uma porção da bacia hidrográfica muito mais, bastante mais vegetação, e uma vegetação que reteria a água e aos poucos iria soltando a água para o lençol freático e assim mantendo a perenidade dos rios, mantendo os rios permanentes. Agora, se você pense no rio, normalmente a gente vê o rio apenas como se fosse uma estrada de água. Mas o rio é muito mais do que isso. O rio ele é a porção visível do que a gente chama de bacia hidrográfica. E o que é uma bacia hidrográfica? A bacia hidrográfica, imagine você uma bacia. Uma bacia mesmo, uma bacia de lavar roupa. E um chuveiro, você abre o chuveiro e o chuveiro em cima da bacia. A bacia hidrográfica é toda a área que recebe água e que essa água vai para o lençol freático e ela aflora no rio. O rio nada mais é do que lençol freático aflorado na porção mais baixa da bacia. Tá? Tanto é que em inglês a bacia se chama catchment, que é catch, é de pegar, é o que recolhe a água. Então quando a gente pensa no rio, o rio vivo, ele depende, claro, ele depende muito mais do que a vegetação ciliar. Mas a vegetação ciliar é de extrema importância para garantir que esse rio não seja assoreado. Ela funciona como uma barreira para o lixiviamento, para a chegada de solo no próprio rio, impedindo que ele seja assoreado. E ela também retém alguma água nas margens.
Muito bom, muito obrigado. O tempo está nos mandando embora, viu, Carlos? Gostaríamos de ficar mais tempo aqui conversando, recebendo a sua aula, muito importante. Queríamos lhe agradecer por esta aula, foi muito boa, e que você deixe suas considerações, o que você queira acrescentar.
Olha, eu quando eu fui convidado para essa entrevista, eu fiquei pensando em toda a dimensão da crise hídrica. E a crise hídrica, ela representa muito mais do que simplesmente a água disponível para beber. É lógico que isso é extremamente importante, é o que a gente pensa. Quem já viveu uma situação de não ter água para beber, como eu vivi já, e acredito que muitos dos ouvintes já devem ter vivido, mesmo aqueles que não têm uma situação de dificuldade social e tudo mais, pode ter acontecido alguma vez que não tiveram água para beber. Isso é absolutamente exasperante. E a gente tem uma população muito grande que não tem acesso à água e água de qualidade. Então, a disponibilidade de água, ela é um problema global, ela é um problema em várias regiões do país, mas ela é um problema que afeta em especial as populações mais vulneráveis, é o que a gente chama de vulnerabilidade ambiental. Populações menos favorecidas socialmente, elas simplesmente não têm condições de comprar água mineral. A água tem que ser água do poço, por poluída ou por contaminada que esteja. Então, a questão hídrica, ela passa por uma questão social muito forte. Essa mesma população mais vulnerável é a população que, via de regra, não tem saneamento básico. Ou, mesmo a população, quando a população mais abastada tem saneamento básico, o esgoto flui e vai poluir as fontes de água das populações de mais baixa renda. Então, a questão da vulnerabilidade socioambiental é muito importante quando a gente pensa em vulnerabilidade hídrica de maneira geral. E a água, também por fim, como eu falei, ela, além do abastecimento humano, ela é absolutamente presente na vida de todos nós. Ela é fundamental para a nossa higiene e assim para a nossa saúde, ela é fundamental para a nossa recreação. Né? Quem no fim de semana não procura ir à praia e tomar um banho de garapé ou tomar um banho de rio? E cada vez menos na região sudeste, então é muito difícil, cada vez menos você pode tomar um banho de rio tranquilamente. Eu, quando era garoto, eu tenho 46 anos agora, quando era garoto eu conseguia beber água de alguns rios que eu visitava na região serrana do Rio de Janeiro, na Floresta da Tijuca. Hoje em dia isso é perigoso.
Muito bom, professor Carlos Figueiredo. Muito obrigado pela sua participação. Com certeza nós vamos lhe procurar para mais entrevista. Você tem muito mais a falar. Muito obrigado, Carlos Figueiredo.
Tchau.
Tenha um bom dia.